Boa tarde, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News. Vamos falar tudo o que aconteceu aí no fim de semana, pelo menos o que chegou até a nós aqui. E comigo mais uma vez, muito bem-vindo, Bruno.
Fala, galera da revista Trail Running. Bem-vindos ao nosso RTR News, jornal semanal. E final de semana recheado, né, cara? A gente teve em Dome de Pedra do Baú 10 anos com a presença da revista, fazendo a cobertura. Audax abrindo a primeira etapa do Circuito Gaúcho, Chianti, Baio UTMB, também uma prova que estreou e abriu o circuito UTMB World Series, Barclay, em um final de semana histórico, e Xterra, Ilha Grande. Vamos nessa?
É isso aí, e ainda teve um extra que eu vou falar no finalzinho, mas vamos lá. Cara, a abertura do calendário gaúcho, né, o Circuito Gaúcho de provas de trail running, lá no sul, né, no Rio Grande do Sul especificamente, que é um local onde eles já estão um passo à frente do resto do país, né? Eles estão com o circuito oficial, acho que é regulamentado pela CBAT, pela Federação do Rio Grande do Sul, e eles fazem um grande trabalho lá. E essa foi a abertura ao Dax Trail, foi a primeira etapa de Riozinho. Teve distâncias de 35, 20 e 8 quilômetros. E aí, cara, presença massiva aí do pessoal lá do Rio Grande do Sul, que é um dos polos nacionais aí de grandes atletas, né? Então a gente teve aí... falando rapidamente, né, porque eu não tive tanta informação, eu tive só mesmo acesso aqui aos resultados. Então vou falar somente aqui os primeiros colocados. Ivânia Rambo, 35 quilômetros, né, no trail longo. Ivânia Rambo venceu, com a Isadora Russo segundo e a Dulcineia Sartori em terceiro. Nos 35 masculinos, Jefferson Dias foi o campeão, Jefferson Lopes segundo e o Cleito Maraga terceiro colocado. Nos 20 quilômetros feminino, a Stephanie Hells foi a campeã, Márcia Moraes segundo e a Thaís Damasio. Bom ver a Thaís Damasio novamente correndo bem. Ela ficou um tempinho afastada aí por problemas de saúde, mas está de volta, pelo visto, em grande forma. No masculino, 20 quilômetros, o Kleber Maraga foi o campeão, o conhecidíssimo André Siegli em segundo lugar e o Matheus Mariani em terceiro lugar. Já nos 8 quilômetros, feminino, a Fabrícia Barná foi a campeã, Júlia Bischoff segundo e a Sheila dos Santos terceira. Já no masculino de 8 quilômetros, Daniel Valiati campeão, Jonatas Cabreira vice-campeão e o Anderson Luiz Maidana terceiro. Foi isso aí o que tivemos na Audax, prova de abertura lá do campeonato gaúcho de trail.
Boa. E a próxima etapa vai ser West Falha, dia 11 de maio, depois Boa Vista do Sul, 6 de julho, Nova Petrópolis, 7 de agosto, 9 de agosto, Feliz, 2 de novembro, fechando o circuito.
Maravilha. Vamos seguindo aí, então.
Vamos pular, então, para a prova que aconteceu no Rio, em Ilha Grande, cara. Prova também, né? Várias provas abriram o calendário, né, o circuito. A gente vai falar de Xterra, Ilha Grande. Infelizmente, a gente não tem os resultados ainda. Tentei entrar aqui no site ou no Instagram. A organização ainda não colocou. Mas de informação, a prova que aconteceu em Ilha Grande, como eu falei, nas distâncias de 10 km e 21. Se tivesse os resultados aqui, a gente poderia até falar mais informação dos atletas. Mas eu vi que o Marcinho ficou em terceiro, nos 21. E acho que é só isso que eu sei. A gente até fez a entrevista com ele, ele está à frente agora na parte da
marketing,
da Xterra, mas em breve, se aparecer o resultado, a gente coloca.
Beleza, maravilha. Depois do Xterra, a gente teve também a prova que abriu o circuito do TMB, né, Bruno?
Isso aí, cara, prova que aconteceu, só pegar aqui a informação, não sei. Prova, primeira etapa do circuito UTMB World Series, a prova é a Chianti by UTMB, que acontece em Florença, na Itália. Abriu o calendário longo do UTMB World Series, né? Provas que, cara, entraram de vez, assim, e dominam o mundo inteiro hoje. e a prova contou com as distâncias de 103, 73, 43, 20 e 15. Para quem não sabe, né, a maioria dos atletas hoje, mesmo sendo de elite, são obrigados a correr as provas do TMB World Series para competir na final que acontece em Chamonix. Então, não necessariamente eles precisam ganhar a prova, mas só de se inscrever e participar de certas distâncias, eles já estão classificados já para a final em Chamonix. E essa prova foi um exemplo claro, como a do Kira tinha sido quando ele correu os 20 km da Lavaredo. E, cara, a gente teve um start list forte mesmo assim. Azara Garcia, Andrea Reiter, Paul Capel, Scott Walker, Emily Hallgood, Maite Maiora, Núria Hill, Clementine Joffre, que foi campeão mundial na Áustria no passado, Rob Simpson, Daniel Rosange, Manuel Merilhas, entre outros, né? Então, quem disputou as distâncias na categoria de 100K e 50, que 100K seria esse 103 e o 50K seria o 43, eles já ganharam vaga direta para o CCC e o OCC na final em Chamonix.
Muito massa, cara. Abriram bem, né? Essa prova, não sei se ela já existia ou se ela é uma prova nova que lançaram para fazer parte do circuito TMB, mas pelo que eu vi, pelo número de atletas de elite, foi uma ótima prova, né? Pelo menos pelo que eu vi aqui desses atletas aí, o que eles colocaram nas redes, não teve muito o que falar mal, não. Foi só elogio mesmo.
Sim.
É que o circuito TMB lá na Europa, algumas provas estão sendo bem... não está tendo uma repercussão muito boa a nível de organização. Então, quando a gente vê alguma, assim, como essa aqui antes, que foi, pelo menos, o que me apareceu aqui, o que apareceu de pessoas falando da prova, não teve muito relato ruim, não. Foram mais relatos bons.
Sim, eu nunca tinha ouvido falar aqui antes Ultra Trail, mas... Bom, foi estreante agora e entrou no circuito, mas eu não sei quanto tempo já existia a prova ali no cenário europeu. Mas falar aqui só dos campeões, que são bastante distância, mas para quem quiser também olhar todos os campeões, está no site da UTMB, só clicar lá. No 103, a campeã foi a Zara Garcia, e no masculino, Andrea Reiter. Nos 73... campeão masculino foi o espanhol Alex Todá, e no feminino Emily Hallgood. Na categoria de 50, distância foi de 43 km, o campeão foi Rob Simpson, e o feminino Núria Rio. Indo para a penúltima distância de 20 km, o campeão foi Matteo Rossi, e no feminino Ana Roffé, italiana. E fechando a última distância de 15 km, o campeão foi o francês Alvin Alexandre, e no feminino Irina Manik.
Muito bom.
E esses nomes que eu falei mais forte, Pocapé, Maite Maiora, não configuraram no pódio. O nível tava...
Imagina?
Pocapé ficou em sétimo nos 103.
A coisa tá esquentando. A gente consegue notar que aqui no Brasil o nível competitivo está mais alto, né? A gente vê melhores performances, novos atletas surgindo e muitas vezes até chegando à frente dos considerados elites, mas o boom está sendo no mundo inteiro, né? A gente vê Paulo Capel nem subindo no pódio, a Maite Maiora, por mais que ela já seja veterana, que é normal perder um pouco de rendimento, sempre ela estava ali no top 5, né? Então, ver que ela nem no pódio chegou, não é que é uma má notícia, é uma boa notícia. Novos atletas surgindo e o nível competitivo está mais alto, isso é muito bom para o esporte.
Com certeza, com certeza. Vamos pular então para outra?
Bora!
Cara, falar então no final de semana foi histórico para várias provas, né? Mas essa... Não tinha como escapar, né, cara? Pela primeira vez, a Barclay tem uma finish, né, feminina. Tivemos a primeira finisher feminina na Cruel Barclay Marathon. Desde sua criação e antes da última edição, apenas 17 corredores conseguiram completar as 5 voltas dentro do tempo de 60 horas. E agora a gente pôde presenciar a corredora britânica Jasmine Peres fazendo história, sendo a primeira mulher a completar e a 22º finish. Isso faltando, cara, 1 minuto e 39 segundos. Pra quem viu o vídeo dela ali no Instagram, cara, ela até fez um relato depois, era chegar ou morrer, e realmente ela chegou, né, entre a vida e a morte ali na Barclay. E, cara, surreal, acho que é muito, muito cruel, né, cara? Separar, são 160 milhas, é 160 milhas, ó, são 100 milhas, né, 160 quilômetros,
aproximada.
71, aproximado, né, porque provavelmente ali eles devem errar bastante o trajeto, né, por não ter sinalização. Não,
na verdade, o Lázaro, ele já falou que ele não tem ideia de qual que é a distância, não pode levar GPS, não pode levar nada para medir. Então eles acham que dá 35, alguma coisa por volta disso.
Cada volta dá uns 30 e poucos quilômetros.
É, dizem que, assim, na real é muito mais que isso. Já falaram até de 200 quilômetros, assim, no final das contas. Mas ninguém sabe porque é proibido levar GPS, né?
Sim. Cara, e a Jasmine, que ela enfrentou a Barca em outras duas oportunidades. Na primeira participação, ela completou 3 voltas, resultado que não acontecia há 9 anos no público feminino, e na segunda tentativa ela conseguiu melhorar e fez 4 voltas, porém foi fora do tempo, foi o melhor resultado dela até então. E para quem não conhece essa corredora, né, cara, Jasmine já venceu diversas provas muito fortes no mundo, Spinning Race, prova que tem mais de 430 km. Em 2016 ela venceu a Tronc Sky Race, prova extremamente técnica, do circuito Skyrunner, Ultra Tour Del Monte Rosa em 2021, de novo a Spin Race em 2021, Glencoe Skyline em 2016, foi sexta no TMB em 2016 e terceira no Campeonato Mundial Buff Epic Ultra em 2016. Então não era qualquer corredora assim, né, cara? É uma corredora de elite. Hoje ela não é profissional, ela divide o seu lado atleta com a profissão de veterinária e mãe. Então, cara, parabéns, né, cara? Isso aí incrível, né?
Cara, assim, a hora que eu vi a foto dela pendurada no portão, falei, caramba, cara, ela tá parecendo ou Walking Dead ou então Frankenstein. Tá parecendo morta-viva mesmo. Tá bem, bem impactante aquela imagem ali. E uma coisa assim, o feito dela foi tão grande. Por exemplo, eu te desafio, Bruno, se você souber, quem ganhou a Barclay do masculino?
Quem ganhou?
É.
O canadense.
Fala sem olhar.
Yoho Harris.
Ah, porque, cara, simplesmente apagou o nome do cara que ganhou a Barclay masculino. O feito foi tão gigante que, cara, não se fala no campeão da Barclay 2024 masculino, somente nela, né? E assim, não por menos, porque, putz, primeira vez que uma mulher consegue completar 5 voltas. E, cara, não é como você falou aí do histórico dela, que não é qualquer atleta, mas se a gente for olhar todas as atletas que já passaram por lá, a Courtney Dalwalter, que é a maior de todos os tempos, não conseguiu ser finisher da Barclay. Então, assim, isso engrandece muito o feito dessa atleta. E, pô, tem que reverenciar muito. É um grande feito, não só pro mundo feminino, mas pro mundo do esporte mesmo. Você vê a batalha, primeiro ela fez 3 voltas, depois 4 voltas fora do tempo, e agora ela vinha completar a Barclay faltando 1 minuto e pouquinho para pro tempo limite, cara. É assim, de realmente se enaltecer e jogar lá para cima.
Cara, e olhar assim a Barclay, cara, tem 35 anos a Barclay. Então são 35 edições onde 17 pessoas apenas completaram, 17 homens, agora eu ia complementar, né? Ela, primeira mulher, e foi o 20º, tiveram mais. O canadense.
Esse ano foram 5 atletas.
Foram 5 atletas junto com ela. Então, ao todo tem 22 atletas, né? É muito. É surreal,
cara,
se a gente botar...
É surreal. Cara,
todos os atletas que já foram pra Barclay, sei lá, cara, pode botar talvez o Killian consegue. também. Acho que eu não sei.
Consegue.
É, consegue, né? Mas é incrível, cara, cara, incrível.
É assim, eu vejo o Lázaro, ele deve rir demais, pô. Ele fala assim, gente, como que tem gente idiota ao ponto de vir pra cá competir e vem mais de um, há 35 anos o povo vem pra cá, só retardado mesmo, não tem lógica. A gente tava conversando lá na Indomit, falando que o atleta de trail, principalmente, né, ele primeiro, ele tem uma memória curtíssima, muito curta ou quase sem memória e nem palavra. Porque milhares de vezes isso acontece com todo mundo, eu tenho certeza. Eu acho que não cabe exceção nisso. A gente fala, cara, nunca mais eu volto nesse lugar. Não quero mais, ano que vem, não venho aqui. E, cara, passa 10 minutos que você cruzou a linha de chegada, você já está em êxtase e com certeza participa, continua e não para, cara. É incrível como que a gente não tem palavra. E a mesma coisa na Barclay, né, bicho? Com certeza. Os atletas no meio da Barclay lá devem falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não vou voltar aqui nunca mais essa montanha me vê. E já, pô, tem 35 anos que acontece e todo ano tem gente desesperada querendo saber as pistas para poder se inscrever na Barclay. Impressionante, cara.
Sim, impressionante que eu paro para pensar e uma prova não precisa de muita, principalmente o treino, né? Não precisa de muita estrutura para estourar, né? A Barclay acabou sendo pela história, né? Acho que o pessoal que quiser pesquisar lá vai descobrir, mas resumindo, foi um ex-presidiário lá que conseguiu fugir do presídio ali da floresta e deu essa volta, e essa volta acabou sendo o looping, né? Que ficou cinco, o cara ficou perdido na floresta e rodou esse percurso todo, então esse percurso virou a Barclay, mas quem quiser pesquisar lá vai ter a história mais certinha. E tem entrado também para Netflix, como você entra, tem esse mistério todo, né, de levar uma placa de carro do seu estado, do seu país, não tem site de inscrição, tem, não tem, é uma coisa bem raiz e misteriosa, não pode usar GPS, tem que pegar as páginas durante o percurso. Então cria uma mística, né? Então aí entra alguns corredores famosos, né? Como a Courtney, como, sei lá, outros corredores.
A própria Jasmine.
A própria Jasmine. Então isso vai incrementando, né? E hoje todo mundo quer participar, mesmo que você não vai ganhar nada.
Registrando também que a gente teve a participação de um brasileiro.
Isso.
Ele completou uma volta, salvo engano. Vou até pesquisar aqui agora rapidinho. Qual que é o nome dele, quem me passou essa informação, eu nem tinha essa informação, o pessoal da Guerreiros Ultra Trail. Deixa eu ver aqui se eu consigo alguma... Eu não lembro agora qual que foi, quem foi que... não tem aqui agora, eu não consigo.
Pedro... Calma aí. Pedro Luiz Cianfarani.
Então, isso. Esse foi o brasileiro que teve lá na Barclay esse ano, então é o segundo brasileiro a participar da Barclay e pela segunda vez não conseguimos passar da primeira volta. Vamos ver se nos próximos anos aí tem algum maluco que esteja mais preparado para conseguir dar mais voltas ou mesmo ser finisher, né? Porque o pessoal fala muito assim, nossa, tivemos um brasileiro na Barclay, temos que comemorar. Cara, estar presente na Barclay é legal, porque o cara conseguiu se inscrever, participar desse processo e tá lá. Mas comemorar o DNF eu não vejo muito sentido, sabe? Assim, o cara deu uma volta. Pô, são cinco que tem que dar, então não vejo muito sentido em comemorar um DNF. Porque pra mim é um DNF só, né? Legal, participou, muito legal, cara, parabéns. Mas eu não comemoro. Se eu tivesse dado quatro voltas, eu ficaria, era puto da vida, porque eu não consegui dar cinco. Não ia comemorar que eu dei quatro voltas. Então, mas é forma de ver, né? Vocês podem discordar de mim, pensar diferente, que é normal, a gente vive num país democrático e de livre pensamento e livres ideias. Mas essa é a forma que eu vejo. Eu não comemoraria nem se eu tivesse dado quatro voltas.
Eu acho que só mostra o quão difícil é o percurso, dar uma volta. Também o quão difícil é conseguir essa inscrição, né, para a Barclay, né? Porque
sim,
a gente vê um brasileiro lá e são pouquíssimas pessoas que conseguem ir. É muito limitante o número de inscrição. Então, sei lá, um dia que que a gente for alguém.
Me inclua fora dessa.
Se eu conseguir dar uma volta.
Eu ia ficar puto. Porra, eu vou pra uma prova, eu vou pra completar, no mínimo. Não vou pra fazer uma volta. Se for já pra dar uma volta, aí eu nem largo, não. Vou lá filmar, vou lá divertir. Isso eu tenho vontade de ir lá, encontrar o pessoal, divertir, filmar, estar no percurso, eu tenho vontade. Agora ir lá, ah não, se eu der uma volta tá bom, não, isso eu não iria não. Eu iria treinar igual um retardado. Primeiro, eu ia treinar navegação, né? Porque não tem marcação. Então eu ia ter que aprender primeiro a navegar. Depois, condicionamento físico e mental. Não tem dessa. Bom, enfim. É isso aí, Barclay, mais um ano.
Só pra fechar, vamos, história. A gente falou só do vencedor, foi o Alves, do canadense, 58-44. A minha sequência, o americano John Kelly, Jared Campbell e o neozelandês Greg Hamilton. Segundo, terceiro, quarto e quinto.
O segundo e terceiro já foram finisher várias vezes.
Já. Não lembro quantas, mas já foram. Já conhece o percurso
já. Já vai. Mas é isso daí. Quem quiser saber mais informações, pessoal, do brasileiro especificamente, o perfil do Guerreiros Trail, eles que me passaram pelo perfil da revista, me informaram mesmo que teria brasileiro lá na Barclay, né? Então, provavelmente, eles têm mais informação do que eu, tá? Então, fica aí essa ressalva. E agradecer também ao pessoal do Guerreiros Ultra Trail, que passou essa informação para a gente poder falar aqui.
Agora sim, vamos pro grande finale, Indomite, queda do baú, 10 anos.
Isso.
Conta aí pra gente, Valmir, tudo.
Pois é, cara, uma baita prova. Eu até escrevi um artigo na nossa edição, no nosso site. Quem quiser depois é só entrar lá no nosso site. Eu escrevi uma análise, uma avaliação do evento. E como eu disse lá, cara, quando você coloca uma edição especial num evento como o Indomite, que já tem uma grande fama de ser uma ótima organização, pesa no ombro uma responsabilidade de fazer alguma coisa diferente ou alguma coisa melhor. E como eles já esbarram ali no limite de uma ótima organização, num patamar muito alto, eu vejo que é difícil conseguir colocar alguma coisa com mais qualidade. E eles conseguiram fazer um evento muito bom, muito bonito, muito redondo, a parte de recepção dos atletas para retirada de kit é um local muito bom, tem uma área ampla, apesar de que mesmo sendo uma área muito boa e ampla, são 1.600 atletas inscritos, então assim, a concentração foi muito grande e acabou tendo um pouco, o pessoal acabou tendo um pouco de dificuldade para estacionar, porque a pousada é no alto de uma colina. Então, e lá o estacionamento, obviamente, é limitado. Foi na Quilombo. Então, assim, para estacionar lá foi um pouquinho mais complicado, mas não tirou brilho nenhum, não ficou ninguém chateado nem nada. Mas, pensando assim, em logística para o atleta, em facilidade de acesso, esse ano, por exemplo, eles colocaram a premiação na praça. Eu achei muito acertado, porque amplia a possibilidade das pessoas participarem. E acredito que se eles fizessem também a retirada de kit numa praça, na mesma praça, ia ampliar muito e também integrar com a população da cidade, né, de São Bento do Sapucaí. Eu acho que é uma coisa que eles poderiam pensar para as próximas edições, já que a chegada já é na pousada Quilombo, né? Então já tem essa conexão com a pousada, já é um local ali muito famoso, que não jamais eles podem tirar de lá, porque realmente é a chegada mais bonita do Brasil, e olha que eu já estive na maioria das grandes provas aqui do Brasil, se não em todas as grandes. Então assim, se eles tirassem a retirada de kit e a expo da pousada Quilombo, por mais que me agrade, eu acho um ambiente muito legal, envolvente para todos, eu acho que eles acertariam em levar para a praça, justamente para ter mais espaço, facilidade logística e também integração com a população local de São Bento do Sapucaí. Eu acho que seria um grande acerto da parte da Indomite, mas isso é uma opinião só minha também, não quer dizer que eles tenham que fazer isso, porque do jeito que está já é muito bom. Bom, e cara, eu tenho vários pontos para elogiar da Indomit, como o que eles já fazem de muito bem feito, que é marcação, pontos de abastecimento. Eu corri em Indomit Pedra do Baú em 2016, ou seja, eu já tenho aí... eu já tenho 8 anos, você já tem 7. Então, assim, quando eu corri o 50K lá, já foi assim, fantástico. Não precisava nem de correr de mochila, porque realmente era um posto de abastecimento a cada 5 km. Então foi realmente muito bom. E eles só melhoraram de lá para cá, né? Então, assim, questão de percurso, 80, 50, 35, 21 e 12. Cara, só elogios. Todos os atletas que eu conversei lá, todo mundo veio me falar do brilhante trabalho que eles fizeram. Realmente é uma prova que é uma das maiores e mais festejadas do Brasil por méritos. Eles fazem realmente um grande trabalho, não só disso, mas de comunicação, de atendimento ao atleta. Enfim, é tudo muito, muito bem organizado na Indomit Pedra do Baú. Um dos pontos assim, que para mim ainda pode melhorar é a questão de horário de largada. Por quê? Isso eu olhando como mídia, né? Porque eu, para fazer a cobertura, esse ano estava eu e Eduardo Saliba lá para fazer a cobertura, mas mesmo assim ainda não fica muito bom para a gente trazer informação para o público que está em casa assistindo. Por quê? A largada noturna da sexta-feira, dos 80 quilômetros, para fazer captação de imagem fica muito difícil para a gente, porque os pontos são muito distantes e a gente acaba não conseguindo chegar em todos. E a largada dos 50K às 6 da manhã impede a gente de seguir no percurso. Por exemplo, o ponto de drop bag dos 80, a previsão é de 4h30 da manhã de chegar lá. Então, se a gente vai para esse ponto, que é bem longe, fica difícil da gente voltar para fazer a largada dos 50 às 6 da manhã. E a gente faz a largada dos 50K, a gente já tem que seguir direto para chegar. E aí entrou lá na pousada quilômetro para fazer a chegada dos 80K, aí acabou. Aí é só lá fazendo a chegada. Não tem mais essa opção de ir para a trilha ou fazer alguma coisa assim. Mas, cara, eu sei também da dificuldade que é de se colocar os horários e tudo mais, mas a largada dos 80K na sexta acaba transformando a prova de quem é mais rápido ali dos 20 primeiros, uma prova majoritariamente noturna. O Cleverson chega às 7 da manhã, ou seja, ele teve uma hora de luz das 9, 8 horas foram noturnas. Então, claro, quem chega lá do meio para trás pega mais tempo de luz, mas não quer dizer que não pegue muita noite, né? Que é de 10 da noite até 6h30 da manhã, escuro, né? Então, assim, eu, na minha visão, poderia ser tipo 4 da manhã, que aí o pessoal pegava aí 2h30 de escuro e entrava pela manhã, pegava o amanhecer e tal, e chegava no horário legal lá na arena, né? Só esse ponto que assim, não é erro, né? Mesmo o meu ponto de vista, que facilitaria até mesmo para a mídia conseguir estar em mais pontos do evento para poder trazer informação. E falando também da arena ali onde chegam os atletas, que é bem, bem pensado, né? Tem a separação do público. O público fica separado da parte onde fica a mídia, ali onde o pessoal cruza a linha de chegada. Isso é muito bom, né? Desde sempre eles fazem isso, que a gente consegue trabalhar bem sem aquela galera que fica ali na linha de chegada. Eu gosto muito disso. E esse ano eles inovaram, né? Fizeram até uma área bem maior ali para os atletas se alimentarem no pós-prova. Tinha banheiros com container, né? Que dá uma qualidade muito maior para o evento. E tinha até a possibilidade de gravação do podcast. Estava lá o podcast na montanha com o Ailton Zulu fazendo entrevista com os atletas. É um trabalho que ele já faz há bastante tempo também e muito bem feito. Então eles conseguiram dar esse plus no evento especial de 10 anos da Indomit. Então, de parabéns, cara, realmente. Ah, e eu já falei antes, mas a premiação na praça também foi um ponto muito positivo, como eu disse, de logística para os atletas, de acesso e também de ampliar a possibilidade de trazer mais pessoas para a premiação, né? Isso daí foi um ponto muito positivo, ou talvez um dos mais positivos de todos os que eles colocaram nessa 10ª edição.
Bacana, eu só ia falar do percurso dos 80 em relação ao horário. Acho que na chegada ali do Fantasma, você até comenta, foi assim, rapaz, não tem ninguém ali, não tem locutor, você chegou muito rápido. Então, de chegar muito cedo, né? É o horário que eu tava acordando, eu acho, era 6 e 7 horas, não sei.
Isso.
Então, não tinha nem muita gente ali na arquibancada, tem uma arquibancada
não, não ali. É um né? Gramado. Cara, porque assim, tinha locutor.
Ele chega né? nas primeiras horas do dia, né? Então, realmente o pessoal não tá ainda lá pra cheio, né?
E eu realmente falei, achando que não tinha locutor, porque quando eu fui pra trilha ali na linha de chegada, a locutora não tinha chegado, porque ela tava fazendo a locução lá embaixo, na cidade, da largada dos 50 e 35. Então acabou que assim, eu falei, cara, nem o locutor para te anunciar não tá aí ainda. Então assim, mas ela já tinha chegado, né? Ela deve ter saído correndo lá de baixo. E deu tempo dela chegar e fazer a locução da chegada do Fantasma. Mas assim, eu acho que é um ponto assim a melhorar que eles poderiam pensar, talvez, né? Não sei questão se é fácil ou não é, isso daí só eles mesmos, mas é só um ponto que eu acho que eles poderiam olhar ou pensar.
Boa. E outra coisa foi o clima, né, Valmir? Que nas últimas duas edições a gente, cara, viu uma lama, literalmente, né? O pessoal acho que ficou até assustado de novo com a chuva que tava vindo, né? Que tava no Brasil todo, principalmente ali na região sudeste. Mas, cara, ficou perfeito, né? Infelizmente não teve aquela foto clássica da Pedra do Baú no fundo, mas um clima bem agradável, nublado e sem chuva, né?
Isso, não, foi ótimo. A chuva começou no finalzinho do evento, assim, a hora que já estava chegando só os últimos atletas mesmo, e parece que ela falou assim, pô, o Indomit, ó, segurei o máximo aqui, agora vou soltar água, e foi assim até de madrugada, não parou de chover mais. Mas realmente o clima ajudou muito, ficou um clima bem agradável, pra gente que estava na arena ali, eu coloquei meu anorak só mesmo para proteger do vento. E, claro, senti frio, mas um frio completamente suportável. Os atletas chegavam já, trocavam a roupa ali para tirar aquela roupa molhada e se agasalhavam. Então foi muito bom, o clima contribuiu demais. E tivemos várias performances incríveis, né? Eu tenho até alguns aqui para destacar em cada distância, que foi muito legal de acompanhar e ver todo mundo chegar. Eu assisti praticamente todo mundo chegando, né? Então foi muito, muito especial.
Quer pontuar essas performances?
Vou sim. Cara, você quer falar o quê?
Não, só ia perguntar se queria ir por distância ou pontuar performance por performance.
Não, vou pontuar por distância, igual nos 12K no feminino. Eu vou dar o destaque aqui para a campeã, cara. Não é porque ela foi campeã, mas é porque a Eduarda, ela na WTR para Selvagens, ela já ganhou a prova lá também. E ela está num nível de performance, assim, acredito eu, que um pouco acima do normal. Ela está andando muito forte. Até o Chico Santos veio me falar, falou assim, cara, eu estava subindo, fazendo uma subida, o Chico estava no 21, ela estava no 12. Mas ele falou que ela pediu licença para ele para passar o Chico na subida. Então, assim... É uma situação diferente pro Chico, pelo menos. Aí ele falou, cara, eu não tava, tipo, segurando, eu tava subindo mesmo. E ela me pediu licença e me passou. Claro que depois o Chico passou.
O Chico tava
novamente,
nos 21, né?
Nos 21, mas a largada é junto.
É junto.
O Chico falou que depois passou ela novamente, mas ele assustou, assim. E isso é muito legal. Já na Praia Selvagens, ela ganhou o desafio Strava no geral, ganhou dos homens também. Então,
pra quem não lembra, foi aquele vídeo que ela sprintou, né? Ela tava do lado da outra atleta, né? Ela sprintando ali pra filmando.
Isso. Então, assim, cara, ela tá num nível muito bom mesmo de performance e queria deixar isso registrado. No masculino, cara, destacar primeiro o João Luiz, que não é um atleta de prova curta e que venceu a prova, mas eu queria destacar o quarto e o quinto colocado, que é o Cazola, o Pedro Cazola, e o Gustavo Valverde, que são juvenis, são atletas juvenis, né? Não são nem maiores de idade ainda. Então, os dois estão de parabéns, a nossa nova geração chegando aí. E o Pedro Cazola, que estava doente, teve só 2 semanas de treino para poder participar da Indomit e ainda conseguiu uma 4ª colocação no geral. Realmente uma baita performance. Nos 21 quilômetros, cara, apesar da Giovanna ter sido a campeã, mas eu queria destacar aqui, velho, é difícil, né? O destaque óbvio, né, da Giovanna, que fez uma belíssima prova, colocou 6 minutos na segunda colocada, que também é uma atleta de asfalto, que está migrando para o trail, que é a Gabriela Letícia. Tivemos grandes performances e o meu destaque vai ser para o Marcos Vinícius, o Bob, cara, que ele sempre bateu na trave, sempre correu muito, mas batia na trave, sempre segundo colocado, e esse ano ele num start list estelar mesmo, até mesmo conversando com todo mundo lá que correu essa prova dos 21 quilômetros, falou, cara, foi uma das provas mais disputadas que eu já corri. E aí eu falava, e o Bob? Falou, não, o Bob destacou. O Bob, em nenhum momento, ninguém ameaçou ele. Então eu queria dar esse destaque pro Bob, que conseguiu o que ele queria. Ele queria ser campeão da Indomit e conseguiu. E, cara, tava um start list assim, fantástico. E o Bob, cara, ele fez um grande trabalho. O pessoal falou mesmo que ele destacou. E, pô, se você for olhar, o 6º colocado foi Alexandre Santiago. O 10º foi o Chico Santos, 11º foi o Wanderson. Então, se você for olhar, cara, galera que era estava cotado aí para ser campeão da prova, ficou mesmo para trás, mas não é por demérito, não, é porque estava todo mundo muito forte. E mesmo assim, ninguém ameaçou o Bob. Então, deixar aqui registrado também essa grande performance que o Bob conseguiu. Agora, já nos 35 quilômetros.
Ô, Valmir, até acho que daria também um destaque, não estava lá, mas para o Jonathan Hermes, né, cara, que ele é o atleta do Chico Santos. Ele estava um atleta novo também, que apareceu junto com o Bruno Bulli lá na
isso, foi vice-campeão.
E foi, cara, conseguiu 1h59, conseguir subir 2 nessa prova é muito forte. E, mas você está falando do start list galáctico, né? Por mais que alguns sejam cotados para vencer, mas também quando correm as distâncias específicas, fica muito claro essa divisão, né, de favoritismo, né? Porque o Wanderson hoje provavelmente seria um dos favoritos nos 50, né? Então, quando joga ele para os 21, com esses atletas que são extremamente rápidos, você tem um gap aí bem claro. Isso é bacana. Né?
E a gente consegue ver também que, assim, por mais que exista isso, o Wanderson estava vindo de um episódio de dengue, né? Então, sim, ele não conseguiu se preparar. Ele mesmo falou que sentiu muita falta de força nas subidas, essas coisas, e consequência da dengue. Assim como o Sandro Arcanjo também, que ele teve dengue e se recuperou, saiu dos 50, foi para o 21, fez uma grande prova. O pessoal estava comentando que ele não forçava nas subidas, mas descia igual um cavalo, passava todo mundo nas descidas. Então, assim, se você olhar o resultado mesmo dos 21, o Bob chegou com 1h57, que foi o maior gap. O segundo, o Jonathan, ficou 1h59:17. O Michael Dennis, que ganhou a Cambotas, ficou 1h59:27, só 10 segundos de diferença. O Diego Marabese Ferrari chegou com 2h00:13. Ou seja, se você for olhar, menos de um minuto do terceiro colocado, e o Sandro Arcanjo 2h01:16, 1:03 atrás do Marabese. Então, assim, cara, foi assim, pum, 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 chegou todo mundo de uma vez. Né?
Ah, isso se aplica até pro feminino, se olhar da terceira à quinta, da Luísa até a dele parecida, é 2:32, 2:33, 2:34, só não tô com segundos aqui, mas também maior que foi sempre do primeiro colocado, da Giovanna com 2:22, depois isso. Que foi 6 minutos ali.
Depois a coisa vai apertando. Não, fantástico, cara. Foi realmente muito disputado esses 21. Já nos 35, cara, putz, Lígia, você sabe o tanto que eu te admiro, mas já era esperado você vencer. Meu destaque vai ser para Ana Giovanelli, que eu assustei quando eu a vi chegando, né? Ela chegou na 4ª colocação, com 4h36. E ela é uma atleta que lá para trás, né, na nossa época, 2015, 2016, ela era uma atleta de 100 quilômetros, 80 quilômetros para cima, e sempre andando lá na frente, sempre sendo campeã. Tem uma história muito grande com a Indomit, inclusive, e eu fiquei muito feliz de ver ela na prova, foi muito legal mesmo, deixar registrado isso aqui. 35 masculino, cara, nossa, que prova também, que nível competitivo, se for olhar também da mesma forma, grandes nomes, e o destaque vai ter que ser pro campeão mesmo, Celinho, que já aí, master, andando rápido, colocando todo mundo no bolso, né, cara, literalmente, fez 3 horas e 18, 24 segundos, 2 minutos, um pouco menos de 2 minutos à frente do jovem, o jovem adulto, né, vamos dizer assim, Aisla Miragaia. Eu previa que seria uma disputa muito grande entre os 4 primeiros, qualquer um ali poderia vencer, né, primeiro o Célio, Aisla, André Mapa e o Wellington Noronha. Foi realmente uma disputa muito grande, acredito que foi definida mais no final, principalmente ali entre o Aislan e o Celinho, que você vê que o gap entre Aislan e o André Mapa já foi de 13 minutos, né? Uhum. Então já é um gapzinho maior, mas mesmo assim, cara, acredito que essa disputa aí foi insana, e o meu destaque vai todo pro Celinho, que passa ano, sai ano, entra ano, o cara vai pro 80, vai pro 50, vai pro 35, e cara, ganhar do Celinho é difícil, hein?
Com certeza, conhece cada palmo de trilha ali, né?
Ah, com certeza.
E cara, olhando esses 3 primeiros colocados, né, o André Mapa, o Aslan e o Celinho, são atletas que eu acho que eu nunca vi uma disputa frente a frente, acho que é entre o Celinho e o Mapa. Mas o Aslan e o Mapa já tem uma certa rivalidade saudável, assim, em algumas provas, que acho que na última prova que o Mapa venceu foi a La Mission, que o Aslan abandonou. Mas nas outras ocasiões foram belas disputas entre o Aslan e o Mapa, e principalmente entre o Aslan e o Celinho, que o Aslan já venceu o Celinho na Rock Mountain Games em 2021, acho que também WTR Campo Jordão, não lembro se foi o Celinho agora, mas que são atletas que já se conhecem, né, cara? Mas o Celinho domina ali o terreno.
Sem dúvida.
Chance, né, cara? Pô, mas o Aslan também estava logo atrás, cara. O gap muito, muito alto, assim, terceiro, quarto e quinto, o Wellington Noronha também, cara fortíssimo, falou que foi mais para treino, prova, mas que conseguiu uma quarta colocação muito boa, né?
É um treino forte, né, para dar ritmo de prova. Ele, depois da La Mission, ele competiu pouco ou quase nada, então dá um ritmo de prova e mostra para ele o nível que ele tá, né?
E ele veio tá de uma prova desgastante, né, foi a Insanity, né, ele ganhou a...
Ah, sim, ele ganhou a Insanity. Mas isso de ele está com um projeto para lançar agora, nas próximas semanas, então ainda nem abriu qual é o projeto, mas a gente está ansioso aqui já para saber. Já nos 50 quilômetros, caraca, não tem como, tem que ser o destaque para a campeã também, que é a Ana Paula Silveira, que vem de uma longa fase de recuperação, não só física, mas mental também. E que ela entregou no 50K dessa vez, foi bicampeã da prova, ganhou em 2020 e agora em 2024, tendo um DNF no caminho, nessa mesma prova. E, cara, colocou 36 minutos na segunda colocada, e ninguém menos que a Mariana Scarpelli, que é uma das principais atletas dessa distância, que domina já essa distância. E a Ana Paula Silveira conseguiu fazer uma grandíssima prova. Agora sim a gente consegue dizer que a Ana Paula, não vou dizer que está de volta, a Ana Paula está no cenário, no nível de elite, que ela se testou dessa vez na Indomit e fez um grandíssimo papel, fez um belíssimo tempo com 6 horas 29 e 26 segundos, Mariana Scarpelli com 7 horas 5 e 06, Maíra em terceiro, Diana em quarto, que foi uma briga insana, a Diana foi ultrapassada praticamente na linha de chegada ali, pela Maíra, que também é uma atleta local, assim, ela vive em São Bento, e conseguiu essa terceira colocação, muito boa essa colocação da Maíra. E como eu sempre digo aqui, ó, toda vez eu falo, a Ana Paula Medina tá chegando, e mais uma vez ela é a quinta colocada numa prova com muitos nomes fortes, né?
Cara, que retorno da Ana Paula, cara. E gap foi esse, né, cara? 35 minutos de diferença. Só mostrou porque ela tá de volta, né, ao jogo. E com todas as melhores ferramentas que ela tinha, né, cara? Isso, muito bom ver ela vencendo novamente. Tava engasgada, né? Deu pra...
Tava engasgada.
A cara dela deu pra perceber que tá...
Eu acho que agora... Agora as outras que se cuidem, porque a Ana Paula Silveira tá de volta.
Faltou uma oponente que foi a Letícia, né? Que ela teve um problema de saúde. Então, acho que seria ainda uma disputa, cara, muito mais forte, mas de forma alguma tirou o brilho da vitória dela.
De jeito nenhum. Até deixar aqui a estima de melhoras pra Letícia, que hoje eu vi nos stories dela, que ela hoje ela calçou o tênis, foi fazer um trotezinho para testar, mas só dela já ter saído do hospital e tá colocando tênis, isso aí já é um grande sinal. E, cara, masculino, cara, é difícil, né? Mas, por mais assim, Rogério Silvestrin falou que não, o corpo não correspondeu, que ele não conseguiu fazer uma boa prova. Aí todo mundo fala, pô, se o meu melhor estado de corpo, de físico, fosse o pior, já tá ótimo. E pô, o cara, sem conseguir performar como ele queria, sem se sentir bem, ele foi campeão da prova com 20 minutos para o segundo colocado, que é o meu destaque do 50K masculino, junto, dividindo esse destaque com o terceiro, que é o Felipe Costa. E cara, o cara não dá para entender, o cara abriu a barriga há menos de um mês atrás, já correu uma prova, já correu em Summit, já foi para Indomitable 50K e foi vice-campeão, cara. Fica esse destaque pro Felipe e pro Aloysio, que é atleta local também, que treinou muito para estar ali na Indomitable em alto nível e rodou com o Silvestrin durante muito tempo da prova. O pessoal falou que eles estavam juntos até mais de 30 quilômetros, e até quando o Vicente Machado chegou, que ele foi o quarto colocado, ele achou que o Aloysio tinha sido vice-campeão. Eu falei, não, foi o Felipe. Ele falou, caramba, o Felipe ainda pegou, o Aloysio pegou. Mas foi no finalzinho também que ele passou o Aloysio. Então, o meu destaque fica para esses dois, o segundo e o terceiro colocado, o Vicente em quarto e o Thiago Mal em quinto. Fizeram grande prova também.
Acho que a prova do Filipinho é estilo Indomitable. Acho que a prova que... E olha que eu conversei com ele na Insanity, ele teve uma performance muito boa na Insanity Mestre Alva, que é extremamente técnico. Ele não foi muito bem na Insanity agora, na Pico da Bandeira, por complicações de saúde que ele estava recuperando, mas eu acho que é uma prova que a cara dele, ele é um atleta muito veloz, o terreno estava seco dessa vez, né, e não deu outro, né, fez um tempasso, e segunda colocação. Em relação ao Silvestrin, não tenho nada que dizer. Vou dizer mais o que.
Tipo isso, não tem o que falar. Bom, agora 80K feminino, bicho, que performance foi essa da Suzane, cara? Uma hora e 14 na frente da Patrícia Ronda, que era a atual campeã da distância. Simplesmente brutal, cara, brutal o que a Suzane fez, o trabalho que ela faz aí com o Wagner, da WR, o treinador dela. Colocando ela num patamar muito difícil de alcançar dentro dessas distâncias. E destaque completo para ela, foi uma baita prova. Chegou muito feliz, agradecendo, gritando e fazendo festa. Foi realmente muito marcante ver a Suzane, que é a bicampeã da Ultra dos Perdidos. E dessa vez registrou o nome dela nos 80K e no Indomitable Pedra do Baú, edição especial. Fiquei assim, super feliz por ela também. Eu que sempre torci para ela desde quando ela apareceu lá na primeira prova de 50K dela na Monza, primeiro ano, que ela acabou quebrando, fez uma boa prova, mas acabou não entregando tudo que ela queria. E eu acompanho ela desde então. Então, assim, cara, meus parabéns. Foi uma baita prova, uma baita performance. E incontestável, cara, incontestável.
Boa, cara, eu senti falta de alguns nomes nos 80, né? Aham. Disputa dela com a Giovana e a Letícia, também se estivesse nos 80, acho que seria...
Sim.
Assim, a Ana, tá voltando, eu acho que... voltando, né? Mas encaixou muito melhor para ela agora os 50 quilômetros, mas que eu também acho que ela é uma atleta de distância maior atualmente.
Sim.
Sim. 80.
As provas no Brasil, como no mundo também, né? Tendem a ter todos, ou a maioria dos atletas de elite, só que divididos nas distâncias, né? Então, sim, a gente acaba não vendo embates tão, tão grandes entre esses atletas que a gente sabe que são os melhores do Brasil. Bom, já no masculino, cara, olha, deu o que a gente esperava. Tinha a zebra, que era o Diego Tales, que poderia vir a incomodar o Cleverson, que não aconteceu, né? O Delsec se impôs desde o início, o Diego Tales tentou buscar e acabou com a segunda colocação, honrosa demais. Mas o meu destaque é pro quarto colocado, Carlinhos Botelho, que já foi campeão da Patagonia Run 125 km, já ganhou a Indomit Costa Esmeralda, a antiga Indomit Costa Esmeralda 100 km, na época que ainda o Giliar era o dominante na distância. Para quem não sabe, Giliar Pinheiro foi um dos atletas mais dominantes aqui no Brasil alguns anos atrás, que hoje não está mais participando de provas grandes assim, né? Participa de vez em quando lá da Indomit Bombinhas, mas ele mora em Bombinhas, então fica mais fácil. Mas ver o Carlos Botelho de novo figurando aí entre os principais nomes do Brasil na distância de 80K, que ele gosta de correr prova longa, né? Foi muito bom, foi uma surpresa muito boa ver ele chegando na quarta colocação. Eu conheci o Carlos Botelho na outra do Itacolomi de 2014 ou 2015. Ele ainda era um jovem adulto, agora já se vão 10 anos, né? Pelo menos 10 anos que a gente se conheceu. A gente estava correndo 50K da outra do Itacolomi junto, e era um passando o outro, um passando o outro, e acabou, eu cheguei na frente dele porque ele se perdeu. Eu nem o vi mais, eu achei que eu tinha chegado em quinto. Eu achei que eu tinha chegado em quinto, mas na verdade eu cheguei em quarto e ele ficou em quinto porque ele se perdeu e acabou chegando depois. Mas dali eu já vi, cara, tá aqui um cara, acho que ele tinha 21, 22 anos na época. Falei, porra, esse cara ainda vai brilhar, e brilhou mesmo. Aí ficou um tempinho afastado, sem competir, mas conversei com ele. Cara, isso aqui é só um namorico de novo ou você voltou? Ele falou, não, voltei mesmo, agora é sério. Tava precisando de um bom resultado para voltar definitivamente, e que bom que ele voltou.
Ele tava parado por lesão esse tempo?
Cara, acho que foi opção mesmo. Eu não cheguei a perguntar, mas eu acho que foi opção mesmo. Deve ter tido alguma lesão que desmotivou, alguma coisa assim. Sim. Mas acredito que foi mais por opção. E é isso, cara. Indomit Pedra do Baú, baita prova. Vale a pena para todo mundo que gosta de correr, e correr muitas horas, como eu escrevi lá no texto. E é uma prova que te possibilita correr muito, muito tempo, né? É uma prova que não tem tanta trilha, tem muita estrada, tem muito asfalto. E isso possibilita que o atleta consiga correr bastante, né? E tem muito ganho, né? Então é uma prova muito, muito corrível.
Com certeza, cara. E domingo, Palmeiras? Teve mais uma prova, né?
Pois é. Então, cara, a gente estava falando de Barclay, né? A gente estava falando de Barclay aqui, e acabou que domingo eu consegui fazer uma coisa que eu queria ter feito há alguns anos atrás, mas como eu sempre fui para Indomit de carona, eu nunca consegui ir. Então esse ano eu fui de carro e eu consegui realmente estar presente no desafio Deus Me Livre, que é uma prova, não é bem uma prova, é um desafio mesmo, que tem umas características da Barclay, que é de conseguir a inscrição ser uma coisa meio diferente. Eu mesmo não sei como que se inscreve direito ainda. Eles criam umas coisas diferentes lá, você tem que fazer uma coisa, comprovar que fez e tal, blá blá blá, para você conseguir uma vaga. E, pô, eu não consigo acompanhar isso tão bem, não dá. Para mim, acho que vai ser difícil eu conseguir correr a Deus Me Livre. Mas, enfim, a Deus Me Livre é um percurso de 1,4 km só de subida, com 350 de ganho. E aí eles fazem um formato muito interessante, onde tem duas baterias, onde sempre vai contar o melhor tempo. Então, se você larga em dupla, você larga com sempre um homem e uma mulher largam juntos. Então, o melhor tempo da primeira bateria, dos cinco melhores tempos da primeira bateria, vão para a segunda bateria. E nessa segunda bateria, o melhor tempo pode fazer a segunda bateria ou não. Porque o que vale, no fim das contas, é o melhor tempo, seja na primeira bateria, segunda ou na final.
Essa era a minha dúvida. Se ele tem já o melhor tempo na primeira bateria e ninguém conseguir bater, ele já é o campeão, né?
Ele vai para a final garantido, porque tem a final, né? Só que a final, pô, o cara já subiu duas vezes, né? Então, na final vai ser a terceira. Então, assim, por exemplo, esse ano o João conseguiu bater o tempo dele do ano passado em um segundo. Então, ele decidiu não fazer a segunda bateria.
Entendi.
Já estava na final. Então, os quatro que tentaram tinham que tentar ou bater o tempo do João ou fazer o segundo melhor tempo para ir para a final. E aí o Bob conseguiu o segundo melhor tempo, foi para a final e aí é obrigado a participar da final. Então, o João teve que disputar com o Bob, mas o Bob, por 4 segundos, não conseguiu bater o tempo do João e o João, pela segunda vez, foi o campeão do desafio Deus Me Livre. E tivemos um quase recorde, né? O recorde lá de todos os tempos é da Lúcia Magalhães, é 17:26, salvo engano. E da mesma forma que o João, a Isabela Gonzaga conseguiu fazer o melhor tempo na primeira volta, decidiu não competir na segunda bateria. A Giovana conseguiu o melhor tempo também na segunda bateria, até batendo o tempo da Isabela. E foi para a final a Giovana Martins e a Isabela, para ver quem que levava melhor, né? Pô, a Giovana já tinha feito 2 subidas e a Isabela só 1. Então, assim, teoricamente, uma estava empatada com a outra, porque a Giovana tinha o melhor tempo, mas a Isabela tinha uma subida a menos. E aí, na final, cara, a Giovana e a Isabela fizeram um embate muito bonito. E a Isabela acabou fazendo o melhor tempo, sendo a campeã, e chegou a 17 minutos e 41. Não foi um recorde, não bateu o tempo da Lúcia Magalhães, mas ela, que participou de todos os desafios da Deus Me Livre, e sempre foi segunda colocada, esse ano ela conseguiu a vitória e foi muito bom, ela ficou emocionada, e foi bem bonito de ver, cara, e fica aqui meu registro, parabéns para toda a organização e todos os atletas da Deus Me Livre, que é realmente um evento muito raiz, muito bonito, muito legal de participar, e quem tiver a oportunidade de ir lá para assistir, pode ter certeza que vai ser muita diversão. Eu tava lá filmando, divertindo, sozinho, eu, o Salib, tinha muita gente lá. Eu sozinho fiz 10 quilômetros com quase 700 de ganho, foi muito legal, subi lá tudo, fiquei subindo com os atletas, realmente vale muito a pena. E parabéns novamente a todos os atletas.
Bacana. Bom, Valmir, esse percurso do Deus Me Livre, ele faz parte de algum percurso da Indomit?
Faz, dos 80 e dos 50.
É, mas aí é difícil bater, né, o tempo.
Já aí fica complicado. Mas é isso aí, cara. Foi massa demais. Fim de semana muito, muito bacana, de muito trail e muita informação para todo mundo.
Boa, fechou então.
Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela audiência, por acompanhar nossos episódios aqui de RTR News, as informações do fim de semana. E vamos para as próximas aí. Bruno, muito obrigado. Considerações finais.
Eu que agradeço. Fica para a próxima então, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.
Abraço, até mais.